mais um Late Night. E hoje vamos receber ele, que é Drifter, Singer, Dancing, Latin Lover, Superchef e ex-Big Brother. Começa com If, termina com U, que vem pra cá. E Fiuk!
Você é o amor da minha vida.
E Fiuk, maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença.
Imagina, obrigado pelo convite.
Era muito bem-vindo. Quem é Fiuk em 15 segundos?
Quem é Fiuk em 15 segundos? Bom, Fiuk sou eu, galerinha. 15 segundos tá acabando aí. Fiuk é isso que vocês viram no Big Brother. Eu fumo, eu choro, eu canto, eu atuo.
Em 10 segundos.
Drift, música...
Em 5 segundos. 1 segundo.
Fiuk, é isso.
Ok, foi maravilhoso. Você lembra como é que a gente se conheceu?
Eu lembro demais daquela festa louca lá.
E foi na minha casa e falou, quero usar o banheiro.
Nossa.
E aí depois... Tu queria ficar comigo, não queria ficar, não?
Eu acho que eu queria, Tatá. Eu acho que eu queria.
O que houve ali, hein?
Mas passou.
Passou? Hoje em dia nem fudendo. Agora, terceiro lugar no Big dos Bigs, o grande Big Brother Brasil. Você acha que você ganhou o terceiro lugar porque você mereceu ou não lembravam que você estava lá?
Eu acho que eu ganhei o terceiro lugar. Nossa, cara, eu vou te falar, não sei como eu cheguei no terceiro lugar, não, porque desde o começo ali foi punk.
Valeu a pena pra você ter ido Big Brother?
Não, falando sério, eu achei que valeu. Mas é que, assim, eu achei que ia ser difícil, mas foi muito mais difícil do que eu achei que ia ser. Eu sou muito tímido, eu tenho DDA, uma
pentelho
coisa que eu
grande.
Nunca falei.
Hã? Pentelhão.
Não fui eu que deixei aquele pentelho.
Não, mas você não tinha que... Você...
Não, teve um dia que sim, tava rolando uma mata ali, eu tive que pedir. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, me arruma uma maquininha que eu preciso... Enfim, mas não arrumava a maquininha, cara. Aí eu tive que entrar um dia no confessionário, já sabia que...
Aí você fez o quê com os pentelhos? Estão aí ainda?
Cara, eu joguei na privada e todo mundo viu. Brincadeira, aqueles pentelhos não eram meus.
Era de quem? Era de quem?
De coração, eu acho.
De coração é ótimo, mas um pentelho, olha, de
assim,
coração.
É porque eu não quero briga com ninguém, galera. Eu amo todos esses BBBs, um beijo pra vocês. Mas meu não era esse pentelho, eu não vou comprar briga com mais ninguém, deixa quieto.
Já acordou virado pra parede e achou que tava em casa?
Já. E aí tomei um susto, porque é muito... Lá dentro o sonho fica muito forte. Então eu já sonhei que eu tava na fazenda e eu acordei. Caramba. Lá dentro. E eu falei, meu Deus do céu! O que tá acontecendo? Eu juro, parece piada, mas eu juro pela minha vida, cara. Que tava um caos lá dentro, eu sonhei que eu tava na fazenda e tava mais caos do que eu achei que tava no BBB. E aí eu acordei e falei, nossa, não tá tanto caos assim quanto tava no meu sonho.
Já viu alguém pagar peitinho e piruzinho?
Pagaram muito peitinho lá.
E como é que lavava... como é que lava o... Cabeçola, como é que lava lá?
Então...
Ou não lavou.
Lá,
Tatá, eu optei por não, de coração, todo respeito, mas não lavei até
hoje. Tem câmera em tudo, né, Tatá? Você sabe que tem câmera em tudo lá.
Eu sei, tipo, eu já participei de lá, tem uma câmera em cima do cu da gente quando abre.
É, tem uma câmera no vaso, então o começo é enlouquecedor. Eu que, beleza, sou ator e tal, mas eu sou muito, muito tímido. Então o começo,
não,
assim, as primeiras...
Não, pra fazer cocô na frente do Boninho, todo mundo é, né?
Mano, como é que você entra no banheiro, o Boninho tá lá... Esse aí cagou direito. Não sei, entendeu? Então eu fiquei com muito, muito receio no começo. As primeiras 3 semanas que até me zoaram de morto-vivo lá. Eu não saía, não conseguia... Nossa, eu fiquei numa deprê, cara, no começo ali, foi difícil.
Tocou aquele solo?
Não, mas teve gente que tocou.
Quem?
Não vou...
Que isso?
Não, sacanagem, se não passou, eu achei que tinham passado lá, porque eles falaram abertamente lá, mas eu não sei se eu vou entregar.
Mas não tocou nada, ficou 3 meses, saiu depois o quê? Pedra, né?
Cara, foi uma loucura, assim, eu consegui vencer uma... Nossa senhora, não consegui parar de fumar, mas pelo menos ficar 3 meses sem, né?
Já chorou por ter chorado?
Já chorei por qualquer coisa, Tatá. Eu choro, sou emotivo.
Já fez as pazes com o Arthur?
Já fiz as pazes com o Arthur, fiz. Fiz lá dentro, né? Mas aqui fora a gente ainda não se encontrou.
Não,
nunca
se falaram?
A gente ainda não se encontrou. A gente fala no grupo às vezes lá, mas a gente ainda não se encontrou.
Toda a galera tá no grupo?
Juliette, acho que ainda não entrou, não.
É polêmica, é briga. Já teve ereção involuntária? Involuntária. Já esfregou o saco, ia cheirar e falou, não, tô sendo filmado, que nem Arthur, na Maria Braga. Esfregou o cu e cheirou e tava lá na Maria. E agora um risoto de ovo, ele tá aí.
Não, isso lá, graças a Deus, assim, eu sou bem reservado, assim. Eu acho que eu não fiz essas coisas na frente de ninguém.
É, agora, mó galera famosa na mesma casa, cercado de câmeras. Qual a diferença do Big Brother pra sua vida?
Pra minha vida, Big Brother, é... Tá aí, Tata, não sei, porque as duas coisas são muito loucas e é cheio de gente com personalidade forte nos dois lugares. Então o BBB não foi tão diferente de casa, não.
E Juliette deu mole no começo e você falou, não, aqui você não se cria, e ela virou... se arrependeu?
Não, assim, tanto que depois a gente se deu super bem. No começo que eu tava com uma mania de perseguição bizarra, não foi só com ela, acho que foi com praticamente todo mundo ali. Eu tinha muita dificuldade de acreditar nas pessoas, enfim, tinha uma mania de perseguição e então.
Pesou o clima, hein? Do nada ficou.
Ah, você falou que ia ser engraçado, que você não ia me zoar?
Não, calma aí, não. Mas olha, eu tô foda, né? Nesse negócio da Juliette, porque, né, depois até você deu uma... Eu sei que você tá namorando agora, não tá?
Tá, eu tenho uma dificuldade. Eu sei que eu sou público, eu sei que minha vida é pública. Desde que eu nasci, eu sei. Mas eu tenho muita dificuldade. Ah, soltei um pum. Ontem.
Não, eu perguntei de então... pum, perguntei namoro.
Não, eu tô falando... Tá.
Viu que qual o problema? Você é um homem, desculpa, mas hétero. Pô, tá namorando uma... Porra, você foi vice-campeão também do Superchef Celebridade e 11º na Dança dos Famosos. Você cozinha melhor do que você dança. Seu cozinho realmente melhor. Não sai
eu
nada.
Eu quebrei, mas eu rompi um ligamento na dança, eu nem consegui competir. Acho que antes da eliminação eu já tava eliminado.
Então eu te desafio pra uma dança.
Ave Maria.
Vem pra cá, Marcão, esse é o quadro de Gregor Fiuk. Que a gente só resolve na dança. Fiuk, vem pra cá e eu te desafio a dançar melhor do que eu num ritmo de quaisquer.
Vixe, vai lá.
Divirtam-se.
Passinho. Fudeu.
Palmas pra Fiuk, senhoras e senhores!
E do nada aparece o violão. Flix, minha cor. Você, aos 8 anos, ganhou um violão de sua mãe.
Sim.
Você já tinha esse... Complete a frase.
Não, tipo assim, eu ganhei com 8 anos, mas eu não queria cantar. O negócio do meu pai lá, não sei o quê, que ele
teu
era
pai,
meu agente
na
minha...
Teu pai, ele é Gilberto Gil, né?
É, Sofia, do Roberto Carlos. É, mas na época eu não queria, falava, não, eu não quero fazer a mesma coisa que meu pai e tal. Aí minha mãe me obrigou a fazer um ano de violão. Depois que eu fiz esse ano de violão, criança ainda, tinha uns 9 anos, eu ficava tocando escondido, era a única coisa que eu gostava muito de fazer. Aí eu tive banda escondida do meu pai, com uns 13 anos ali que eu fui.
Você lembra qual a primeira música que você compôs?
Eu lembro a primeira que eu escrevi com meu pai. A minha primeira sozinha era muito, putz, não lembro direito, mas é com meu pai. Quer um trechinho? Quer que eu cante?
Ah, se você não se incomodar, querido. Toma aqui pra isso, tirei o dia pra isso. Isso é muito sexy, sabia? Eu abri até a braguilha. Você pega um violão, entendeu? Isso aqui eu já tô.
Bem que eu te avisei, mas você não quis.
Eu quero muito
me escutar. Enfim, é fofinho assim. Sei. Tava tudo bem, mas o amor é lei, é compartilhar. Enfim, eu tinha 12
Cara,
anos quando
eu
escrevi isso com ele.
Cara, eu apaixonei do nada.
Ah.
É ah. Muito sexy, você não percebe como você chega numa roda de violão, pega um violão, só com franjão, você come qualquer pessoa? Pelo menos eu e minhas amigas, com certeza. E o seu primeiro álbum se chama Sou Eu. O segundo era Já Falei Que Sou Eu, Caralho. Como é que era o nome do segundo?
O segundo é Vira-Lata.
E o terceiro, Mijei Num Poste.
E o terceiro, com certeza, vai ser Mijei em Algum Lugar.
E você mostrou aqui já, e você é realmente uma pessoa muito sensível. E isso é uma qualidade, porque hoje em dia a gente tá tão acostumado a tolir nossos sentimentos, tem medo de se expor, tem medo de um monte de coisa. Então eu acho uma coragem você se expor mesmo, mostrar como você é, suas fragilidades. Eu acho isso realmente muito maneiro, porque a gente tem muita dificuldade de fazer isso. A gente só fazia no Arquivo Confidencial. O que faremos agora, querida? Não tem marcogão pra isso. Fiuk, eu vi que você já fez uma peça, 4 filmes, 7 novelas, participações em TV. Então responde rápido, teatro, cinema ou TV?
Os três. Teatro eu quero fazer, eu não tive tempo ainda pra fazer uma peça mesmo. Assim.
Não era pergunta de coisa, eu tava chamando pra sair. Sacanagem.
Ah, é?
Não, brincadeira.
Desculpa.
Mas você fez uma peça já, você fez uma peça,
fiz,
né?
Fiz uma peça só, mas não deu ainda pra viver o teatro, assim. Eu ainda quero ter mais experiência
e
no teatro.
E você fez uma peça Paixão de Cristo.
Sim, Paixão de Cristo. Tem uma foto aí que eu tô ligado.
Será que a gente pesquisou? Vamos dar uma olhadinha nessa foto.
Tem uma fotinha
Paixão
aí
de
tô...
Cristo, é Moisés, com o celular, mandando uma DM pro apóstolo João, perguntando qual é a boa de hoje. Agora, você entrou em contradição porque você estava numa novela bíblica, onde não existia tecnologia, você estava com o celular em seu quadro. Contradiga-se!
Eu vim do futuro!
fazer perguntas e quando eu tocar essa campainha você tem que mudar de opinião.
Certo.
Você se arrependeu de não ter ficado com Juliette?
Não me arrependi porque... Eu me arrependi porque a Juliette, poxa, ela é incrível e aí eu deveria... Eu não deveria ter ficado com ela mesmo, tipo... Acho que é isso aí. Não, ela é... Putz, ela é sério, cara. Eu me arrependi tanto porque... Mas é isso aí, eu não ficaria com ela não, de jeito nenhum, tipo... por que eu não fiquei com ela, cara?
Gostei, vou parar aí, porque vai me dar uns rios. O que você acha da saída do Faustão da Globo?
Eu acho uma perda pra Globo, o Faustão. Eu acho que ele, tipo, ele tinha que sair mesmo, nada a ver o cara ficar na Globo. Absurdo, zero a cara da Globo. Ele é perfeito, cara. Tipo assim, o programa dele todo domingo, aquela merda que eu não aguentava mais assistir.
E você ficou bolado com as brincadeiras que a Globo fez com você, de batimento cardíaco zero, essas coisas?
Ah, feliz pra caralho. Eu não fiquei, até porque eu tava sofrendo, que nem um... Eu fiquei feliz demais, assim achei um barato eles me zoarem. Eu ali, vai se fuder.
Você gosta de trabalho como ator do seu pai?
Eu gosto bastante. Eu acho uma merda o trabalho. Não, brincadeira. Pai, eu te amo. Ela tá batendo aqui, eu tenho que falar isso aqui. É incrível o trabalho dele.
Não, eu vou te falar, cara, eu acho teu pai muito foda. Muito foda. O seu pai era tipo o nosso crush. É uma merda mesmo, galera. Mas é sério. Não, é de verdade. Eu acho seu pai um gato, um gostoso. Eu vou tirar aqui, que é verdade. Não, eu acho mesmo. Seu pai é, tipo, muito sensual. Já participei de altas horas com ele.
Até desculpa, pai. Ó, pelo amor de Deus, eu te amo pra caramba.
Eu também te amo pra caramba. E você também tem uns tweets bem peculiares seus que você manda.
Não, meus tweets... Cara, eu não sei o que acontece com meus tweets. Eu entro, eu me transformo, né, cara? Tudo que eu tenho de assim, de mais quietinho no Twitter, parece que eu me transformo. Eu fico postando umas besteiras lá que eu olho. Às vezes eu falo, meu Deus, como é que eu postei um negócio desse?
Será que a gente pode fazer uma música, você lendo seus tweets, a gente vai compondo juntos? Uma brincadeira nossa que a gente pode lançar ou então queimar depois? Esse é o quadro, canta tweets comigo.
Sei que eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu te amo muito e eu não vivo sem você, ok? Então vem cá e me beija com raiva.
Eu vou te beijar, eu vou chupar o seu ovo e eu vou chamar comigo a Juliana Paiva. Juliana Paiva.
Eu tento ficar longe de você, bebê, mas a vontade de saber com quem você tá e de ganhar esse seu beijo gostoso é mais forte.
Tira a roupa, lambe meu cu e depois já vai almoçar direto. Vem aqui e rasga o meu short.
O teu short.
Você é lindo, meu Fiuk. Vem, me mostra o seu muque. Eu gosto de você, meu amor. Você é o Fiuk. Agora eu vou dizer, vou te dar só um palpite. Se você estiver tão triste, vem e fuma um haxixe. Se desculpa, eu vou falando. Não falo assim ao Léo, porque eu sei que tu é filho. Tu é filho, é da Cléo. Eu falei qualquer merda. Se desculpe essa bosta. Não sei se você sabe, eu sou filha da Gal Costa. Mas agora vem aqui, porque eu tô tirando sarro. Vamos junto, deixa eu ver o tamanho do cigarro. Vamos junto, vem agora, que eu não deixo pra depois. Eu vou pra tua casa, é apertar todo esse dois. Agora eu vou dizendo, te digo, meu amor. Eu te canto alegremente com todo esse louvor. Eu te digo, o Fiuk, você já arrasou. Acaba essa música, o governador autorizou. Fiuk, muito obrigada pela sua participação. Quer falar alguma coisa especial?
Eu quero só agradecer. Obrigado por você estar assistindo, obrigado pelo convite.
E agora vamos receber ele, que é uma das vozes mais cativantes da música brasileira. Ele que tem um sorriso tatuado no rosto. E o único que fez jus ao nome do programa, Fama. Vem pra cá, Thiaguinho!
E aí?
Thiaguinho, maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço.
Já nos encontramos uma vez. E você é um homem muito cheiroso.
Pois é. E hoje, você acredita que eu esqueci de passar perfume? Eu tava ali...
É o toque que eu ia te dar, sacanagem. Não, mas é sério, você é muito cheiroso. Não que eu tenha cheirado, porque homem casado eu não respeito, mas ex-amigo eu respeito muito. Mas você é um cara realmente... Tem seu perfume próprio.
Já tive, ó.
Eu tenho Limpa Móveis com meu nome, é maravilhoso.
Ah, é?
Exatamente.
Maravilhoso.
Agora, você é uma pessoa que tá sempre muito alto astral, até pra fazer muitos shows, animando a galera. Tipo, você, Otaviano Costa, Gil do Vigor, fazem juntos a nova Taipu. Como é que você faz pra ter tanta energia antes de um show?
Cara, na verdade, eu pego... Eu amo o que eu faço, ponto. Mas eu pego muita energia da galera. Eu vou muito de acordo com o que eu recebo do público.
Calcinhas.
Cara, eu não sou um cantor que esse cantor das calcinhas,
não,
sabe,
é das calcinhas?
Cara?
Gente, não, eu tava com a minha equipa te jogar na cara.
Pois é, você seria, né?
É cantor das cuecas?
Já recebi cuecada?
Sério?
Já.
E cuecada
já.
Com um autógrafozão da galera, não?
Já, cara.
Pior é que pra conferir você dá só um... Ou não, é cueca nova?
Não, é só de olhar mesmo.
Tava ali um...
Não, tinha Jorge aquele... Aquela, lá em casa a gente chama de freada. Aquela famosa freada.
Agora, eu fiquei sabendo que antes da pandemia, os seus shows duravam tipo 6-7 horas.
Eu fiz o Maracanã, que foi a última tardezinha, 6 horas e 36 minutos. E eu fiz uma outra tardezinha em Recife, que foram 7 horas e 10 minutos.
Caraca, então um DVD é tipo trilogia do Senhor dos Anéis, né?
Não, teve que dar uma editada boa.
Você tem ideia de quantos shows você já fez?
Nenhuma ideia.
A gente tem 3.750.
Mas é sério isso?
Não, mas você não sabe, a gente pode inventar à vontade.
Porque
já, você jamais saberá.
Eu acho que deve dar mais, sabia?
Mais de 3 mil?
Ah, sim. São 19 anos fazendo show.
Roberto Carlos fez 22.
22 mil?
Não, 22 shows. Mas é que reprisa, sério? É que o navio, a pessoa labirintista, acha que é muito. Roberto Carlos não canta nada, amor. Isso aqui é tudo...
Tá bom.
Ué, gente, conheço o Roberto. Aquela que zoa o Roberto, cala a boca. Agora, eu quero saber o que você já viveu nesse período maravilhoso dos shows no quadro Saiu do Fama e Fez Fama. Que tipo de mordomia você pede no seu camarim? Você pede pra não ser incomodado?
Não, jamais. Camarim é o lugar onde eu tenho esse contato mais próximo com o público.
Já pegou fã?
Já, né?
Porque hater que não vai pegar, né?
Né?
Comi um hater.
A pessoa tem que gostar, tem que gostar, né?
E bom, como é
Até
que é?
Até porque eu fiquei famoso com 19 anos. Eu tinha namorado uma menina só. Então, assim, todas as pessoas que eu beijei na boca, depois da primeira pessoa que eu beijei na boca na vida, são pessoas que já me conheciam.
Mas a primeira pessoa que você beijou, você tinha 19 anos?
Tinha 18.
Ah, fez o decidir esperar?
Não, a vida que foi me levando pra
a
isso.
A esperar. E, mas aí já pegou e já...
E, quando... e aí namorei... É, e aí depois disso eu entrei pro Fama, depois entrei pro Exalta, e a segunda pessoa que eu fiquei, eu já era famoso.
Mas rapidinho, se você demorou 19 pra beijar, você perdeu a virgindade com 37?
Foi o mesmo tempo, não, foi o mesmo tempo.
Pegou, já pegou, não, pegou
não foi
com penetração.
Não foi no mesmo momento que eu beijei, mas foi com a mesma idade.
Perdeu a virgindade com 18, 7 vezes 2... Olha, menina, eu tô me sentindo uma vagabunda. Você já encontrou fã escondido em algum lugar?
Não. Já tiveram tentativas de fãs pra entrar no quarto.
Aí você tacou com a freada de cocô na cara dela pra ela entender como é que funciona. Já foi agarrado por fã no palco?
Opa! Já tive algumas situações dessas, né? Teve uma que foi muito engraçada, que ela... Os meninos tiraram ela, né? Conseguiram tirar ela de mim. Eu sempre falo pra elas, quando elas vêm muito, que vem na intenção de abraçar,
sim,
né? E aí eu sempre falo, cuidado, ó, me solta, cuidado, senão a gente vai se machucar. Eu fico com esse mantra no ouvido da pessoa.
Porque já vem de não
solta,
sido nada,
senão,
né?
A gente vai se machucar. Porque eles tentam eles tirar. E aí eles conseguiram tirar, só que ela se jogou no chão. Ela se jogou no chão. E aí eles vinham pra tentar pegar ela. Ela fazia tipo a Chun-Li. Ela ficava aqui, ó. Aí virava um de cara.
Caraca.
E tem um trabalhinho pra tirar.
Já fez show de ressaca?
Opa!
Ovulando?
Ressaca braba. Já fiz show em todas as modalidades, se falando de álcool.
E vomitou em alguém, não? Caraca!
Não. Eu nunca tive nem vômito e nem... crises relacionadas ao...
Ao seu cu, querido. Já gravou show, já fez show, tipo, chorando muito por algum, sei lá, algum término?
Por algum término, não, mas já chorei.
Já chorou?
Já.
Não vou tocar nesse assunto que eu não sou...
Fica à vontade.
Você já deu autógrafo em algum lugar inusitado?
Já dei autógrafo. Algumas pessoas pedem pra autografar a pele pra depois tatuar, que eu acho bem inusitado isso.
É foda.
Mas eu já vi um autógrafo meu num lugar inusitado, que uma menina, ela tatuou aqui assim, ó.
E
não era só o nome, tipo, meu rosto também. Então, assim.
Caraca.
Eu ficava imaginando, falava, caraca, menina, mas você vai namorar com alguém, né?
O cara comendo, comeu hoje quem? Vanessa Thiaguinho. E dependendo da posição da tatuagem, se ela agacha, você abre a boca.
Não, é impossível.
É complicado ali. Já te chamaram pra um projeto muito estranho com atores e cantores vestidos de cachorro-quente? Já trocou nude com fã?
Nunca.
Fez um nunca com uma cara de sempre?
Não, nunca mesmo. Nunca, nunca. Eu nunca fui desse lance do nude, não.
Não?
Não.
Tem chance de vazar novembro do ano que vem?
Tum, não tem, cara.
Alguém como ninguém nunca viu, tá?
Não tem.
Você já viu algum famoso que você falou, caraca, mó filha da puta? Não, deixa eu conhecer melhor. Caralho, mó filha da puta? Sabe, famoso?
Você que a pergunta ia terminar de outro jeito. Não, eu já conheci famoso que eu pensei assim, putz, cara, sou muito fã dele. E aí...
Conheceu mó filha da puta.
Então, achando.
É. Maravilhoso.
E já tive o contrário já também, de achar que, oh, cara, mó... sei o que tal. E aí, quando encontra, começa a conversar, pô, cara, é legal.
É maneiro. E se você não for legal com você, a gente jamais vai saber o nome, né? Não tem como não, né?
Jamais. Mas a pessoa vai saber, porque eu sou muito transparente. Então, assim, a próxima que eu encontro, eu já não dou
vai
essa chance.
Coisa,
já.
Porra,
não, então... não dou a chance dessa pessoa ser babaca de novo, sacou?
Eu te dou minha filha pra você criar e nunca mais devolver. Eu preciso saber esse nome, pelo amor de Deus. Só uma letra, só uma vogal, só um gesto. É da Globo? Só me diz se é da Globo. Só me diz se já fez novela ou se...
Eu já falei a letra, você nem se ligou.
É W? Andrezinho do Molejo!
Não, meu parceiro.
Você, na verdade, cresceu no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que é um ambiente sertanejo.
Sim. Total.
E você não foi pro sertanejo, não fez uma dupla só você, Tiá e Guinho, pra não dividir impostos, você resolveu seguir a carreira solo.
Eu comecei tocando violão e tocava o que eu ouvia no rádio.
Uhum.
E no rádio da minha cidade tocava muita música sertaneja. Então, assim, óbvio que a música sertaneja faz parte da minha vida, amo ouvir, e sempre que eu tenho saudade desse tempo, principalmente do tempo de casa de vó, de tempo de criança... A música sertaneja faz parte demais, mas o samba é o que me pega. O samba sempre foi a paixão da minha família. É, Natal, reunião de pessoas na família, samba. E aí, quando eu vi o cavaquinho pela primeira vez, com 14 anos de idade, eu fiquei maluco. Fiquei louco com aquele som. Coloquei na minha cabeça que queria ser aquilo. Foi uma dor de cabeça para minha família, porque eu sempre fui muito de estudar. E 14 anos, perto de fazer o vestibular, ficou nessa, né? E aí, quer ser o quê? Não, quero ser pagodeiro. Pagodeiro? Não, o que você quer ser? Cantor? Quer trabalhar com música? Não, quero ser pagodeiro.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Olhando o Alexandre, olhando o Péricles, olhando o Belo, o Krigo, o Rodriguinho, enfim, eu queria ser esses caras.
Quer dizer, com 14 anos, onde a maioria dos pré-adolescentes está tocando baixo, você estava tocando cavaquinho. Você lembra a primeira música que você tocou no cavaquinho ou no violão?
Lembro.
Tem aí um violão, um cavaquinho ou um adolescente? Que tem um, obrigado, querido.
Ah, tem aqui um violão. Vamos lá. A primeira que eu toquei...
Ou que você compôs.
Que eu compus... Nossa senhora, momento...
Ih, já vou chorar aqui.
Eu vou tocar a primeira música, vai ser a primeira vez que eu fiz na minha vida para as pessoas. Vou tocar a primeira música que eu fiz na minha vida. Eu tinha 12 anos de idade. Amor, por que me castiga?
Ai, Deus, lembrei de um ex.
Por que me procura? Com esse seu olhar,
amor,
não me olha assim,
olha assim.
Tenha dó de mim, não vou suportar, olha essa parte, não vê um anel no meu dedo, respeite a minha opinião.
casei com ela porque eu não quero você.
Refrão.
Pare de me procurar. Pare de me procurar. Eu sei que você não me ama, só quer me usar.
Deus, eu amo o Thiaguinho. Quero voltar pro meu ex. Acabou. Ah, só... Sério, que... por que você não gravou essa música?
Ah, não.
É maravilhosa. Pare de me procurar.
E você percebe que ela é meio sertaneja?
Pare de me...
Pare de me procurar.
Não pare de me procurar.
Pare de me procurar.
Que eu sei que você não me ama. Você só quer. Eu disse você só quer. Eu já havia dito duas vezes. Miu.
Zá.
Amei! Eu posso aproveitar esse seu violão e só pedir pra você cantar umas musiquinhas, por exemplo, que são mais levadas pro... Não tem como mais tocar no Brasil, mas levado pra uma coisa que não fez muito coisa. De uma maneira bonita, dei um arroto tão estrondoso que botei pra fora a azeitona da empada.
Dei um arroto tão estrondoso que botei pra fora da empada. Dei um arroto
botei pra fora a azeitona da empada. Agora dei uma carimbada na porcelana que ficou parecendo um Picasso.
Fica variando os tons.
Dei uma carimbada na porcelana.
Toda, até a borda fica...
Que ficou parecendo um Picasso.
Maravilhoso! Você compõe assim, você faz primeiro a melodia ou você faz primeiro a outra parte que eu não sei qual é?
Eu faço primeiro a melodia.
Agora, você, assim que você saiu do Fama, você já foi chamado logo pra fazer parte do Exalta Samba.
Seis meses, seis longos meses.
E você já era muito fã?
Mas muito. Tanto do Péricles quanto do Krigor, toda a galera do Exalta, eu, pô, cresci muito ligado neles. Eu, na verdade, assim, eu comprei o primeiro CD. CD pra quê? Pra galera mais nova, era um objeto que a gente colocava num aparelho de som e tocava música. E...
A galera mais nova não me vê, não, me acha cafona. Vou tomar no cu, galera mais nova. Vai.
E eu comprei um CD chamado Samba e Pagode, volume 6, que era uma coletânea, que hoje seria uma playlist, né? Era uma coletânea, e a primeira música dessa coletânea era Luz e o Desejo, uma música do Exalta Samba. Depois eu tive mais uma outra passagem com o Exalta, que foi... meus pais vieram passar as férias no Rio de Janeiro. E eu e minha irmã, a gente tinha ganhado de presente uma viagem para Disney. E aí, minha mãe e meu pai encontraram o Exalta aqui no Rio de Janeiro. Caramba, meu Deus do céu. Eu nunca me arrependi tanto de ter ido para Disney naquele momento. Porque eu era muito fã, era alucinado. E aí, depois disso, depois desse encontro dos meus pais com a galera do Exalta, dois anos depois, eles me convidaram para fazer parte do grupo. Então, assim...
Caraca.
Quando meu pai viu o Péricles, meu pai, na verdade, meu pai falou para ele, pô, a gente já se encontrou uma vez. E ele falou, é mesmo? Eu falei, a gente se encontrou uma vez no Rio de Janeiro. Até vocês foram super educados comigo, me deram um telefone de vocês, da produtora... Porque meu filho, né, cantava, e aí ele fez num restaurante, não sei.
Caraca, ele lembrava.
Foi isso mesmo, no restaurante Totó. O seu filho era o Thiago?
Ah.
Era o Thiago. E aí, assim, de 14 anos, ver o Cavaquinho, com 19 anos, ser convidado pra cantar.
Caraca.
No Exalta, e ao lado do Péricles, que eu considero um dos maiores cantores da história desse país, né? Nem do samba só. Nossa Senhora, é um sonho, é um salto muito grande na minha vida e é um sonho que todos os dias eu agradeço a Deus, porque viver de sonho é bom demais, né?
Mesmo assim pediu pra sair, né? Menino, mesmo assim fez a egípcia.
Não, mas aí é a fase, né?
Obrigado.
A vida é feita de fases.
Não teve medo, não, de fazer que nem a Zeca Camargo, o Céu da Globo, ninguém marca dele. Não, mas não dá, dá um medinho, né? Mas também tem que abrir novos horizontes.
Cara, não, eu nunca tive medo. Medo, não, porque... Eu tive medo, eu tive mais medo de entrar no Exalta do que sair.
Você tem um ouvido absoluto?
Não, cara.
Eu nem sei o que é isso. Te perguntei de bobeira.
Péricles tem ouvido absoluto.
Eu perguntei sem saber, poxa vida. Você, o Caraca Moleque, ele é muito animado, né?
Sim, Caraca Moleque é a música que as pessoas mais... Quando me encontro, a primeira coisa que as pessoas pensam, acho que antes do meu nome, é o Caraca Moleque.
Você, por exemplo, Caraca Moleque é uma música que você... E se ela não fosse animada? Se fosse uma coisa mais depressiva?
A gente vai aí também pra esse lugar. Eu sou pisciano. Eu vou fácil pra esse lugar.
Então vamos ver. Um Caraca Moleque se fosse uma parada mais assim, mais... É, isso aí.
Nossa.
Caraca, moleque, que noite que é isso? Vomitou na sala, manchou meu sofá. Aperol, gin, vinho, cachaça. Te falei que tu não pode misturar. Caraca, moleque, que droga que é isso? Postou nude meu, Insta com meu celular. Like, views, print, jornal. Vejo que o Léo Dias acabou de me ligar.
Maravilhoso! Gostei, hein? Teu carismático canta pra caralho. Gostei, gostei. Esse é Tiaguinho. Tiaguinho, você faz parte de um grupo que a gente adoraria muito fazer, que é o Diretoria.
Diretoria.
Como é que vocês se conheceram? Como é que vocês ficaram amigos?
Ah, um foi puxando o outro, cara. O primeiro dessa galera toda que eu conheci foi o Ney. E aí eu apresentei o Bruninho pro Ney. Aí o Bruno... Eu já conhecia o Zulu através da Fernanda, mas quem me trouxe o Zulu pra galera foi o Bruninho. E aí depois... Deixa eu ver quem mais... Ah, o Gabriel. O Ney trouxe o Gabriel pra gente. E o Luciano foi o último a entrar na diretoria. O Luciano conhecia todo mundo, mas fez uma viagem com o Zulu pra Argentina, um prazo.
Você conhecia o Neymar, chamou o Zulu, que também conhece a minha Medina, que a Fernandinha conhecia. O Luciano chegou, chamou o Neymar, que era amigo do Bruninho, que era amigo do Medina.
Faz isso.
Eu sei de algumas histórias que eles falam sobre você. Vamos ver, vamos ver. Um recadinho dessa pessoa que pode falar aqui sobre você agora.
Vamos lá.
Fala, TH. Bom, passando aqui, é pra dizer que tô com saudade já. Enfim, temos muitas histórias, mas a gente não pode contar todas elas. Então, vou fazer você lembrar e contar como é que foi a minha participação no seu DVD, que você me pegou de surpresa. E você me zoou até hoje por isso. Te amo. Um abraço. Beijo.
Também te amo.
Te amo também, Ney. Moleque é especial demais.
Cara, Gabriel pegou todas as minhas amigas, nunca chegou em mim.
É mesmo?
Não sei se é rosto, não sei o que é. Mas como é que foi essa história?
Pode ser respeito, né? Você é muito...
Eu vou chegar nessa ação já já. Vamos ver.
Vamos lá. Pô, essa história com o Ney é maravilhosa, porque o Ney ia assistir a gravação do meu álbum, o primeiro álbum solo, que foi Ousadia e Alegria, que o nome já vinha... a gente tinha criado esse lema junto, e aí ele tatuou na perna, de um lado Ousadia, do outro lado Alegria, colocou na chuteira. Ele usa até hoje, né? E virou um elo, assim, da nossa amizade. E era um lema mesmo, nosso. Eu coloquei na minha turnê e ele levou pra vida. E as pessoas até hoje, quando vem a gente junto, falam, Ousadia e Alegria e tal. E aí, gravação do álbum, vamos, vamos. Ele foi. Chegou lá, não fui eu, tá? Chegou lá, pediram pra ele, na hora da música Ousadia e Alegria, vir comigo pro palco. E ele não sabia, tadinho.
Tadinho, tão pobre.
Mas foi uma grande lição, porque ele tava com a roupinha... Jesus amado, eu todo produzido, pô, eu tava bonito, com todo respeito, eu tava, pô, né? Gravação do meu primeiro álbum,
com
todo respeito, pô, eu bem vestidinho, o Ney tava de bermuda jeans, 12 molas no pé, ele saiu da praia e veio, boné, daquele jeito, e até hoje, todas as vezes que ele assiste essa música, ele fala, aí, tu me...
Pode falar fudeu.
Pode falar fudeu? porra, tu me fudeu nessa participação. Eu falo, não fui eu, não sabia que você ia participar.
Agora Neymar andou vestido, gente. Ele tá fazendo publicidade,
tá
não?
Assiste depois, tá?
Fico preocupada com ele.
Destoa bem. Mas depois disso, você vê que agora ele só anda no, na Chica. Agora ele...
Eu conheci Neymar.
Até desfile em Paris,
ele não sabia nem queria ser. Eu dei banho, muito banho em Neymar.
É mesmo?
Neymar tá tão insegura. Eu jogo futebol, olhar, não sei, não quero. Eu falei, vamos ver.
Acompanha o crescimento do menino?
Tu... Ah, peraí. Eu não, mas eu tenho informações de uma colega. Que já me deu as informações. Aliás, você é do time Brumar?
Eu adoro os dois. Amo os dois.
Ah, querido. É muito difícil quando um casal que a gente gosta se separa, né?
É difícil, cara.
Não, mas eu não vou fazer isso, porque isso é sacanagem de...
Não, mas é que tem casais... Por exemplo, tem alguns casais que se dão bem ainda. E...
Aquela menina... Fernandinha, cheguei.
Tá maravilhosa, cara. Tá bem pra caramba.
Eu imploro que vocês fiquem juntos, por favor.
Mas a gente é junto, cara.
Mas transando, por favor. Eu imploro que vocês sejam um só. Sério. Ah, Bonner e Fátima,
a vida
foda-se
não é
pra vocês.
Só isso, cara.
Mas pra mim é, eu sofri muito. Você a gente ama vocês sofra. Juntos, por favor, me diz
não,
que a chance.
Não chore mais, não sofra assim.
Quem passou te dar
amor sem fim?
Ele
não tem em querer.
Te faz sofrer e até chorar. Como é que
ficou alto pra
você. Não chores mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não sente. Não chores mais, meu bem. Não tem volta, a gente percebeu, né? Todo mundo aqui junto, ok. Agora, você tem muito...
Não tem como... Não é questão de volta, porque a gente é junto até hoje, cara.
Ele é maneira pra caralho, né?
Sem sacanagem. Todas as vezes que eu posto, inclusive, que ela é minha melhor amiga real, assim.
Mas é muita maturidade a gente entender isso.
Eu não tomo nenhuma atitude na minha vida. A gente tá separado há quase 2 anos. Eu não tomo nenhuma atitude séria e nem vivo um momento feliz sem ter a Fernanda participando disso, porque...
Mas eu não quero você com ninguém.
Mas eu tô aqui, ó.
A gente... Vamos ver aqui. A gente ama vocês juntos. A gente quer que vocês sejam felizes, tá tudo certo. Até suou um pouquinho, Thiaguinho. Até deu...
Cantar, dá uma suada.
Agora, eu acho que você tem muitos seguidores. A sua vida é sempre muito sucesso. Chega a hora de perder. É hora do quadro Perdendo Seguidores. Thiaguinho, você vai colocar esse fone aqui com uma música e vai responder perguntas que, com certeza, são as mesmas perguntas que farei. Qual cantor deveria ser banido da sociedade?
São pessoas que cresceram ouvindo. Alexandre Pires, por exemplo.
Concordo. Vou ver. Coitado, Alexandre, do nada tomou um vazar em casa, tava nem esperando. Já fez surubão com quem?
Ah, pô, meus grandes amigos, né? Tenho grandes amigos.
A gente sabe.
Rodriguinho. Ludmilla. Rafael Zulu.
Delícia.
Pô, os meninos todos da diretoria.
Eu sei.
Pô, a própria Fernanda. Ih, tem muita gente, cara. Muita gente, mano.
Ok.
Até você, se você quiser ir um dia, você tá mais convidado.
Tá. Gostei. Do nada, eu vou chupar vários paus. Qual famoso já deu uma singela dedada em você?
Ah, falando em Brasil, Péricles. Péricles é especial. Tenho um carinho muito grande por vários. Né? Na verdade, eu tenho 3, assim, que me inspiraram bastante. Péricles, Alexandre Pires e Belo.
Mande agora um recado para Neymar.
Quer casar comigo?
Maravilhoso!
Meu Deus, o que aconteceu?
Não, querido, confia na gente.
Meu...
A gente só ia levar com as pessoas certas. Você fica encabulado de falar coisas mais assim, mais... Mais assim, não?
Eu fico. Mas eu tô...
Mas tem como?
Só pode tomar... aqui com o coração aberto pra fazer o que você quiser.
Não só o coração, mas abre que puder no quadro Libera Cuica! Você segue.
Bem da hora, na verdade, né? A gente fica também, não vou fazer o...
Você fica na hora também tímido?
Não, não. Você fica meio assim de falar coisas. Eu falei, ficou parecendo que eu não falo nunca. Eu não falo, tem hora que eu falo, né?
Ah, Thiaguinho, você não me engana não, querida. Faz essa carinha.
Eu falo.
Ah, eu tô indo. Ah, isso aqui é Thiaguinho.
Não, falo.
Tu fala, né?
Falo, tem que falar, né?
Tem que falar, é ótimo. Tem que falar, né? Não, porque você vem... Porra, é foda quando você... Entendeu? Você tá super empolgado e tem uma pessoa assim... Sabe, imagina. Pessoa que não emite som?
Tem um amigo meu, que eu não vou falar nunca o nome dele, mas...
Mas aí eu paro o programa e a gente vai esperar esse
momento. Tem um amigo meu que a pessoa falava, só que falava em outra língua.
Era brasileiro, mas só falava...
Falava em inglês, é.
João Santana?
Não.
Você já fez show com um ginásio lotado? Um monte de gente se vendo?
Não, nunca fiz show com ginásio lotado.
Fica todo timidozinho, gente.
Nunca fiz. Ginásio lotado.
Mas com gente assistindo?
Acho que já viram. Já viram meu show.
Na hora do show, sempre tem aquele hitzão, o negócio que você fala, caralho, eu vou fazer esse negócio aqui que a pessoa vai fazer, que não pode faltar, sabe assim?
É, geralmente o fim do show é mais agitado, né? O fim, quando vai chegando no show, vai chegando no fim, aí sempre tem um grande sucesso, tem algo que levanta a galera,
vibra,
né?
Estoura champanhe.
Exatamente, é o ápice, né?
Às vezes cai no olho.
Às vezes cai.
Às vezes arde muito, bastante. Entendão. Eu perdi 2 graus de miopia devido à coisa que chegou. A sua batida é mais tum? Ou é? Eu estou falando de música,
Não, claro. Eu tenho uma dinâmica, né, de fazer show. Você começa mais agitado.
É.
Aí no meio você vai, né, balanceando o ritmo, que é pra curtir mais aquele momento. Eu tenho dificuldade com o fim, sabe?
Costuma ter bis?
Costuma, sempre.
Sempre tem bis?
Sempre tem bis. Tem que ter, né?
É mesmo?
Ah, é, né?
Sempre tem bis. Thiaguinho, a gente tem que ser mais amigo, poxa.
Cara, o povo gosta.
É... Sempre tem bis, você falou com a certeza, hein? Gostei.
O povo gosta.
Mas já pediram bis, você falou, não, gente, tô muito cansado, tô sem voz.
Ah, já aconteceu.
Já aconteceu.
Já aconteceu. É físico, né? Não é a gente que comanda.
Porque às vezes, porra, gastou muito, cantou pra caralho, não tem como...
Exatamente. E aí, às vezes, também...
Aí dá pra brincar, não?
Até questão de inspiração mesmo, né? Acho que a gente precisa de inspiração pra poder seguir fazendo aquilo com empenho mesmo.
Cara, a resposta é de coach pra putaria. Gostei.
Gostei, né?
Você já, calma, Thiaguinho, pelo amor de Deus, é música. Já tomou uma dedada no pandeiro? Do nada. Tum, tum, tum. Tá ali, tô cantando pagode, de repente, que é isso? É a cuíca. Tal. Tum, 7, 8, tal.
Não, cada um no seu instrumento, né?
Cada um no seu instrumento.
É, a banda funciona assim, né, banda? É mais tranquilo, cada um no seu instrumento.
Esses meninos só gravam com uma dedada. Caralho. Se o microfone não funciona, você segura no gogó?
É a única alternativa que a gente tem nesse momento.
Tem dedilhado.
Sim, mas acho que se você for dedilhar e no gogó, você vai fazer a galera...
Ah, querido, eu quero assistir. Eu te imploro pro ingresso, eu te imploro. Você pratica... Você toca muito... Tem instrumento em casa, não? Tem instrumento em casa, sozinho? Então chega lá 7 meses tocando um travaquinho teu?
Toco.
Todo dia? Não, é bom, importante.
Não, todo dia, não. Mas tá sempre ali, né?
Sempre ali, né? É importante. Sempre. Já teve alguma música que fez sucesso no passado, ajudou muito nessa carreira? Uma música fez muito sucesso no passado, uma música que ajudou a tua carreira, uma grande música. E você falou, depois de não tocar mais ela, falou, eu já tive vontade de tocar outra vez essa música. A música do passado, ela te ajudou. Infelizmente, não tocou mais. Você fala assim, poxa...
Sempre tem aquele grande sucesso, né? Que às vezes sai do show, né?
Sim.
Mas que quando volta, pode voltar abrilhantando o show.
Mas é a mesma música que eu tô falando, não?
É a música,
ela depois pode... que você terminou o seu último show...
Tem música que a gente, né, tem um carinho especial.
Você começa com lalaiá ou você prefere lá, 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 lá.
Talvez um lá, 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 lá.
Funcionou aqui. Você, antes do show, afina seu instrumento? Pra falar assim, caraca, eu não quero chegar e cantar logo a música principal. Deixa eu dar uma afinada aqui pra não...
Não, geralmente tem pessoas que afinam pra gente.
Personal appointments?
Não, as pessoas, antes de começar o show, a pessoa afina. E aí depois começa o show, entendeu? O show não pode começar sem o instrumento afinado, certo?
Correto, estou acompanhando aqui.
E aí vem alguém, afina, e aí começa o show.
Mas é a mesma pessoa.
Dá
que
dá pra começar
a
o show
tá,
também, começar o show. Já começou o show, já sim.
Do nada, sim.
Já... A mesma pessoa, exatamente. Sempre tem uma pessoa.
A ser que tivesse um profissional que afinasse o instrumento e depois chegasse uma pessoa.
Não, 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 jamais.
Querida, aí você... Aí é complicado pra gente.
É, não, a mesma pessoa afina e aí... Sempre a mesma pessoa afina.
Já compartilhou...
Cadê
microfone?
Tá até doendo.
Já compartilhou microfone com a galera? Já compartilhou o microfone, Jaguinho?
Não, 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 não.
Nunca deu, não?
Não, principalmente agora, nesse período, inclusive. Não. Fica a dica pras pessoas que não, cada um tem seu microfone mesmo.
Fugiu legal do assunto, gostei. Mas tô falando assim, ó. 1992. Todo mundo cantando. Pô, deixa eu dar uma palhinha.
Não, e jamais.
Já vem aquela...
Não, 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 não. Cada um no seu microfone.
Cara, o seu microfone. E já deu defeito no mic, na apresentação?
Já. Já deu defeito no mic, já acontece, né? Com todo mundo. Acho que todo mundo já passou por isso de ter defeito do microfone. Mas,
essa
assim,
galera da diretoria também, você sabe se já rolou?
O quê?
Essa galera da diretoria também já deu defeito no mic? Você sabe?
Não, só eu sou cantor lá.
Deu defeito na chuteira, no gramado? Merda, não conseguia! Você é maravilhoso. Você levanta a energia de qualquer lugar.
Ô, meu amor.
Eu te agradeço muito.
Ô, meu Deus, eu te digo mesmo. Eu tô precisando de dias felizes, principalmente nesses momentos que a gente vive.
Eu também, e foi muito importante
estar com
você
oportunidades,
hoje,
né, de poder ser feliz. E hoje eu tô feliz.
Muito obrigada, você é incrível, eu sou sua fã. Muito obrigada, esse foi o Lady Night com o Thiaguinho maravilhoso. E lembre-se, eu mesmo já esqueci. Obrigada!
Eu adoro o seu programa.